Louvado seja Senhor Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin e na assessoria técnica, Alberto Giovanetti. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Na manhã desta quinta-feira, na Sala Paulo VI, no Vaticano, o encontro do Bispo de Roma com o clero de sua diocese. Sejam credíveis e deem um exemplo, foi o pedido de Leão XIV. Telegramas de pesar do Santo Padre pelas vítimas de acidente aéreo. O avião da India Airlines, com 230 passageiros, incluindo 7 portugueses e 12 tripulantes a bordo, se dirigia a Londres e caiu logo após a decolagem. Na noite de ontem, o telefonema entre o Papa e o presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Cado o relatório anual do Instituto para as Obras de Religião, o IOR. Fique conosco, nosso programa está começando agora. Tragédia na Índia, um minuto após decolar do aeroporto de Ahmedabad, com destino a Londres, o avião caiu em área povoada, matando todos os passageiros e tripulantes. Havia 7 portugueses a bordo. Santo Padre enviou telegrama segurando suas orações pelas vítimas. Túlio Fonseca.
O Papa Leão XIV manifestou profundo pesar pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido nesta quinta-feira, 12 de junho, nas proximidades de Ahmedabad, na Índia, envolvendo uma aeronave da companhia Air India. Em telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, o Santo Padre expressou suas sinceras condolências às famílias e amigos dos que perderam a vida na tragédia. No momento de dor e luto, Sua Santidade envia suas orações e assegura sua proximidade espiritual a todos os atingidos pelo acidente, afirma o texto. O pontífice também confiou as almas dos falecidos à misericórdia do Todo-Poderoso, invocou as bênçãos divinas de cura e paz sobre os feridos, os socorristas e todos os envolvidos nos esforços de resgate. O telegrama foi enviado às autoridades eclesiásticas locais e aos responsáveis pela assistência às vítimas. O acidente ocorreu quando o voo AI-171 da Air India, que partia de Ahmedabad com destino ao aeroporto de Londres, caiu poucos minutos após a decolagem. A bordo da aeronave estavam 232 passageiros e 10 tripulantes. Entre os ocupantes estavam 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense. Segundo informações da polícia local, mais de 200 pessoas morreram no impacto, mas os trabalhos de busca e resgate continuam na área do desastre. As autoridades ainda investigam as causas do acidente, considerado um dos mais graves da aviação indiana nos últimos anos.
Nesta quinta-feira, o bispo de Roma encontrou o clero da sua diocese na Sala Paulo VI, como nos conta Túlio Fonseca.
Na manhã desta quinta-feira, 12 de junho, O Papa Leão XIV encontrou cerca de 2 mil clérigos da Diocese de Roma na Sala Paulo VI, no Vaticano. O pontífice, que é também o bispo desta igreja particular, dirigiu-se com afeto aos sacerdotes e diáconos presentes, convidando-os a renovarem sua unidade, exemplo de vida e compromisso profético diante dos desafios da cidade e do mundo. O encontro teve início com uma saudação do cardeal Baldassare Reina, vigário do Santo Padre, para a diocese.
Carissimi presbiteri e diaconi che svolgete il vostro servizio nella diocesi di Roma.
Queridos presbíteros e diáconos que desempenham seu serviço na diocese de Roma, saúdo a todos com afeto e amizade. Assim iniciou o Papa Leão XIV seu primeiro discurso dirigido ao clero romano, manifestando o desejo de conhecer de perto os sacerdotes da diocese da qual é bispo e iniciar com eles um caminho de comunhão.
Vi ringrazio pela vostra vita donata a servizio del regno.
Agradeço pela vossa vida doada ao serviço do reino, pelo esforço cotidiano, pela generosidade no exercício do ministério, por tudo aquilo que vivem no silêncio e que às vezes é acompanhado pelo sofrimento ou pela incompreensão. O primeiro aspecto que Leão XIV destacou foi a importância da comunhão. O Papa lembrou que a Diocese de Roma preside toda a missão da Igreja na caridade e na comunhão, e isso só é possível graças aos sacerdotes, ao vínculo de graça com o bispo e à fecunda corresponsabilidade com todo o povo de Deus. Em seguida, o pontífice reconheceu os desafios que ameaçam a comunhão entre os presbíteros.
Sappiamo che questa comunione oggi è ostacolata da un clima culturale che favorisce l'isolamento ou da autorreferencialità.
Hoje, essa comunhão é dificultada por um clima cultural que favorece o isolamento e a autorreferencialidade. Nenhum de nós está isento dessas armadilhas que ameaçam a solidez da nossa vida espiritual e a força do nosso ministério. O Papa também alertou para os obstáculos internos à vida eclesial, especialmente aquele sentimento de cansaço que chega porque vivemos fadigas particulares, porque não nos sentimos compreendidos ou escutados, ou por outros motivos. Diante disso, fez um apelo. Gostaria de ajudá-los, caminhar com vocês, para que cada um recupere a serenidade no próprio ministério. Mas, justamente por isso, lhes peço um impulso na fraternidade presbiteral, que tem raízes numa vida espiritual sólida, no encontro com o Senhor e na escuta da sua palavra. Leão XIV reforçou que o sacerdote é chamado a ser testemunha de uma vida coerente e transparente. Peço com o coração de pai e pastor, empenhemo-nos todos em sermos sacerdotes credíveis e exemplares. Recebemos uma graça extraordinária. Foi-nos confiado um tesouro precioso, do qual somos ministros, servos, e ao servo se pede fidelidade.
Mas abbiamo ricevuto una grazia straordinaria. Ci è stato affidato un tesoro prezioso, di cui siamo ministri, servitori. E al servo è chiesta la fedeltà.
O Papa falou ainda do risco de se deixar seduzir pelo mundo e suas propostas. A cidade, com suas mil ofertas, pode também nos afastar do desejo de uma vida santa, induzindo a um rebaixamento onde se perdem os valores profundos de ser presbítero. Convidou, então, os presentes a recordar a força do chamado inicial. Deixem-se atrair novamente pelo chamado do Mestre, para sentir e viver o amor da primeira hora, aquele que os levou a fazer escolhas fortes e renúncias corajosas. O terceiro eixo do discurso do pontífice foi o olhar profético sobre os desafios contemporâneos. O Papa reconheceu o sofrimento causado pelas injustiças, violências e marginalizações. Nos ferem as violências que geram morte, nos interpelam as desigualdades, as pobrezas, tantas formas de exclusão social, o sofrimento difundido que assume traços de um mal-estar que já não poupa ninguém. E recordando a realidade da capital italiana, o Santo Padre citou seu predecessor, Como notava o Papa Francisco, a grande beleza e ao fascínio da arte deve corresponder também o simples decoro e a normal funcionalidade nos lugares e nas situações da vida ordinária cotidiana. Leão XIV sublinhou também o chamado a não fugir dos desafios, mas a enfrentá-los à luz do Evangelho. Esses desafios somos chamados a abraçá-los, a interpretá-los evangelicamente, a vivê-los como ocasiões de testemunho. Não fujamos diante deles.
Non scappiamo di fronte ad essi.
Ao final de seu discurso, o Papa garantiu sua proximidade e encorajou o clero romano a crescer em unidade, exemplaridade e compromisso profético. Queridos, asseguro minha proximidade, meu afeto e minha disponibilidade para caminhar com vocês. E concluiu com uma citação de Santo Agostinho.
Amate questa chiesa, restate in questa chiesa.
Amem esta igreja, permaneçam nesta igreja, sejam esta igreja. Amem o bom pastor, o esposo belíssimo, que não engana ninguém e não quer que ninguém se perca. Rezem também pelas ovelhas desgarradas, que também elas venham, também elas reconheçam, também elas amem, para que haja um só rebanho e um só pastor.
Telefonema entre o Papa e Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha. Uma conversa telefônica realizou-se na tarde desta quarta-feira, dia 11, entre o Papa Leão XIV e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez Pérez Castejón. A sala de imprensa da Santa Sé informou que, durante a ligação, o pontífice agradeceu pela presença do rei Felipe e da rainha Letícia na celebração eucarística pelo início do seu ministério petrino. Durante o colóquio, continuou o comunicado, foram abordados temas de interesse comum, entre os quais a crise migratória, a necessidade de construir pontes para resolver os conflitos em andamento e a defesa da dignidade humana. Por fim, informa a sala de imprensa da Santa Sé, após conversarem sobre a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que acontecerá no mês de junho em Sevilha, o presidente do governo da Espanha renovou o convite ao Santo Padre para visitar o país. Na manhã desta quarta-feira, no escritório da Sala Paulo VI, o Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Sua Excelência António Guterres, que posteriormente se encontrou com Sua Eminência o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, que foi acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante os cordiais colóquios com a Secretaria de Estado, foi expresso o apoio da Santa Sé ao compromisso das Nações Unidas com a paz mundial. Em seguida, focou-se em alguns dos processos em curso e nas próximas cimeiras organizadas pelas Nações Unidas, bem como nas dificuldades que a organização encontra para lidar com algumas das crises atualmente em curso no mundo. No decorrer da conversa, foram também discutidas algumas situações específicas de conflito e de instabilidade. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do CELAN, e arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Splengler. Dom Jaime, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo mais uma vez à sua casa.
É sempre motivo de satisfação poder dialogar e compartilhar o que nós vivemos com os ouvintes da Rádio Vaticana.
Iniciemos a sua passagem por Roma.
Estamos aqui para uma celebração promovida pela Embaixada da Colômbia junto à Santa Sé, em comemoração ao aniversário das relações diplomáticas entre Colômbia e Santa Sé. E para o evento se pediu que, a partir do CELAN, nós abordássemos os desafios que estamos vivendo em torno da questão climática hoje, não só no continente, mas também atentos àquilo que a Igreja no continente vem fazendo frente a esse desafio que se apresenta a nós todos.
O senhor foi aquele que fez uma lectio magistralis durante esse colóquio, né, sobre as transições justas. O que são as transições justas?
É aqui eu acho que nós precisamos compreender os termos. Justo, o que nós compreendemos quando dizemos justo? Certamente não se trata simplesmente da aplicação de normas ou princípios ou leis que temos e que regem as relações entre governos e no seio das diversas sociedades. É mais do que isto. A medida boa que nós precisamos encontrar, falando da questão climática, né, para que as futuras gerações possam ter o necessário para viver com dignidade. Depois, transição diz de um movimento, de um caminho. Creio que as sociedades ou a sociedade como um todo precisa realizar um caminho em vista desta boa medida em torno da questão climática que nós como sociedade precisamos encontrar. Estamos num momento crítico da história, temos os dados das ciências são inegáveis. As tragédias climáticas se multiplicam e precisamos, sim, de mulheres e homens, não só políticos, eu diria estadistas, capazes de realmente promover e construir indicações necessárias para fazer frente à realidade que nos confronta.
E o papel da Igreja, então, nesse processo?
A Igreja tem um papel todo próprio. Primeiro, eu diria pela capilaridade da presença, mas não somente isto. Todo esse processo de transição justa, eu creio, só vai acontecer de uma forma realmente justa se for sustentado pela mística e pela espiritualidade. Sem uma boa mística, sem uma boa espiritualidade, podemos até avançar na questão, mas não sei se teremos fôlego suficiente para ir mais além.
Na sua fala, o senhor advertiu que o tempo presente parece indicar que o mundo que nos acolhe está desmoronando, apontando que as mudanças vertiginosas e a degradação ambiental e social se manifestam tanto em catástrofes naturais quanto em crises sociais e econômicas.
Aqui há vários elementos que poderíamos considerar. Recentemente, por exemplo, conversando com os bispos da Ásia, nos diziam que há ilhas no Pacífico, na região do continente asiático, que estão sendo evacuadas porque o nível da água dos mares está subindo. Isso é um fato, é uma realidade que não tem como contestar. E é sinal da crise climática que vivemos. Esse é um dado. Um segundo dado que eu penso vale a pena ter presente é aquilo que o Papa Francisco, em diferentes momentos do seu magistério, teve a coragem de abordar de forma pública. Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial aos pedaços. E isso traz consequências também neste âmbito. Temos aí uma migração forçada acontecendo, e isso certamente nos preocupa, uma migração forçada a causa dos conflitos e a causa também das mudanças climáticas. E um terceiro elemento que eu ressaltaria neste contexto, e aí vem o caminho que todos devemos fazer, encontramos essa crise das democracias que testemunhamos em várias partes do globo, sobretudo na nossa América Latina, e que exigem respostas à altura. Se me permite, no contexto latino-americano, nós temos aí a situação do Haiti, um país que foi esquecido pelas instituições internacionais, está nas mãos de gangues. Temos a situação da Nicarágua, temos a situação na Venezuela, por que não dizer também no Brasil e na Argentina? são realidades que preocupam, sim, e nós só podemos construir o novo que desejamos em espaços de escuta, diálogo e construção. Em outras palavras, num Estado democrático de direito.
Foi incrível. Eu diria que agora mesmo ainda não estou totalmente ciente de tudo o que aconteceu. Poder viver dias de serenidade e leveza, longe de sirenes, bombas e violência, e ter a oportunidade de tirar uma foto com o Papa. Tetiana, de 17 anos, descreve assim à mídia vaticana o momento emocionante em que, juntamente com outros 31 jovens ucranianos, pôde encontrar Leão XIV durante a audiência geral da manhã desta quarta-feira, 11 de junho, na Praça São Pedro. O grupo pertence à Catedral Greco-Católica de São Nicolau, em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e uma das mais atingidas pelo conflito, a poucos quilômetros da fronteira com a Rússia. Graças às relações do Exarcado Greco-Católico de Kharkiv e da Caritas local com várias organizações humanitárias italianas, pelo segundo ano consecutivo conseguiram organizar uma viagem para levar um grupo de rapazes e moças por 3 semanas, de 8 de junho a 5 de julho, a Itália, entre Roma, Como e Ponte de Legno, na Lombardia. Enquanto Kharkiv foi novamente atingida por drones russos na noite entre terça e quarta-feira, causando pelo menos 3 mortes e mais de 60 feridos, incluindo 9 crianças, esses jovens adolescentes de 10 a 17 anos tiveram a oportunidade de passar um tempo longe do conflito, consentindo também a proximidade do novo Papa, cujas primeiras palavras após a eleição foram dirigidas justamente à paz. Ver o Papa pessoalmente já é algo maravilhoso, mas estar na mesma foto com ele é algo que eu realmente não poderia imaginar. São emoções que não podem ser expressas em palavras. Para a irmã Oleksia Porsnishna, da Congregação de São José, que serve na Catedral de São Nicolau desde 2018, ver a emoção nos rostos de seus jovens diante da multidão na Praça São Pedro foi um momento de grande alegria. Assim como o apoio que ela sentiu do Papa quando tiveram a oportunidade de cumprimentá-lo após a audiência. Ele nos disse: "Eu sempre rezo", explicou a religiosa. Uma cena verdadeiramente comovente. Quando um voluntário da iniciativa Fronteiras de Paz, da Diocese de Como, norte da Itália, que acompanha o grupo, disse ao Papa: "Não se esqueça da Ucrânia", sua resposta foi categórica: "Não, nunca", conta Nicola Gini, também voluntário da mesma organização. Nicola conta que ficou impressionado com o olhar que alguns jovens lançaram ao céu ao ouvir o barulho de um avião sobrevoando a Praça São Pedro. Dava para ver nos olhos deles o que estavam pensando. Eles realmente sentem profundamente a opressão desta guerra. Pensar que, deste céu, depois de 5 segundos de reflexão, não é preciso se preocupar, acho que esse é o presente mais lindo que se pode dar a esses jovens. O grupo de jovens também presenteou o Papa Leão com uma fotografia emoldurada de sua companheira Maria. Há pouco mais de um ano, aos 12 anos, ela morreu em um bombardeio enquanto fazia compras com a mãe, Irina, um mês antes da viagem que a levaria à Itália. Era como se estivesse presente no grupo. Penso que esse é um vínculo que se fortaleceu ainda mais hoje, diz Nicola. Os jovens também compartilham com a mídia vaticana as muitas dificuldades que enfrentam diariamente. Eles não podem estudar nem ver os amigos. O terror do som de mísseis e bombas e os danos que causam. A pausa é constante e muitos foram deslocados de suas casas onde cresceram. Nossa rotina é completamente interrompida. Nosso sono é transtornado. Temos que continuamente descer para o refúgio e vivemos em constante estresse, diz Tetiana. Quando viemos à Itália, como agora, e conversamos com nossos coetâneos, sempre lhes digo: estamos muito contentes por vocês que estão vivendo suas vidas, que não conhecem a guerra, que não conhecem o som da sirene de ataque aéreo. Apreciem esses momentos, apreciem uma vida tranquila, porque quando a guerra chegou, as pessoas começaram a dar valor até às coisas menores e mais insignificantes. A sensação de uma vida normal e tranquila é exatamente o que a Igreja de São José de Cupertino, que acolhe o grupo em Roma, está tentando oferecer nestes dias. Os jovens são acolhidos por várias famílias da paróquia, mas fazem as refeições na igreja e participam do acampamento de verão com outros 280 coetâneos. Na terça-feira à noite, um dos adolescentes ucranianos perguntou: "Mas onde estão meus pais italianos? Por que não vêm, já que chegaram alguns minutos atrasados para buscá-lo?", explica o pároco, padre Paulo Pizzuti, sorrindo. "É um momento muito bonito, mas é mais bonito para nós do que para eles. Realmente nos presenteou muito acolhê-los, recebê-los em nossas casas, em nossa comunidade. Colocamos fotos dos jovens em um grupo dos pais e eles disseram: obrigado por nossos filhos poderem estar lá, em um mundo onde as pessoas vivem normalmente, onde eles podem brincar e dormir em paz, sem pensar em quando uma sirene soará ou um míssil chegará", enfatiza a irmã Oléxia. "Estamos tão perto da área onde se está combatendo que este tempo é um sonho também para as crianças. Elas voltarão muito felizes." Após a estadia em Roma, os jovens serão acolhidos na Diocese de Como, graças aos voluntários da iniciativa Fronteiras de Paz, até 27 de junho. Lá, eles vivenciarão momentos de brincadeira e também de encontro com diversas paróquias e comunidades. Depois, até 5 de julho, ficarão em Ponte de Lenho, na Lombardia, e serão acolhidos por outra associação humanitária, a Amigos Encordada no Mundo.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa dessa quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência e recordando-lhes que amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário com mais um noticiário em português, Tarde Vaticano, Vatican News. Até lá!